muito bom dia.
Bom dia.
Doutora Camila, a primeira pergunta que eu faço é que a gente que começasse explicando o que é o vitiligo e quais são os principais sintomas da doença.
Então, o vitiligo, ele surge, né, com manchas brancas na pele. E, assim, normalmente os pacientes não têm sintoma, né? Alguns podem referir alguma sensibilidade nas lesões, como coceira ou uma dor leve, mas a grande maioria é caracterizada apenas pela aparência mesmo da mancha branca.
Muito bem, a gente sabe que o vitiligo é uma doença de origem autoimune. Você poderia falar um pouco mais sobre como o sistema imunológico está relacionado ao desenvolvimento do vitiligo e o que acontece?
Então, como é uma doença autoimune, significa que o quê? As células de defesa do nosso organismo, elas se rebelam contra as células que produzem a cor da nossa pele. Com isso, né, essas células param de produzir a cor e surgem manchas brancas. Podem ser lesões pequenas ou também em casos mais extensos que geram lesões bem grandes, né, que acometem uma extensão maior da pele.
E doutora, tem alguma causa específica do que causa o vitiligo?
Então, ele é causado em quem tem predisposição genética. Então, o que acontece? Alguns fatores podem desencadear, por exemplo, fatores de estresse ou pacientes que já têm alguma outra doença autoimune, né, que aí desencadeia essas lesões.
Muito bem. O vitiligo não é uma condição contagiosa, né, como a gente já havia mencionado, como ele pode afetar a qualidade de vida das pessoas que possuem ele? Existem alguns aspectos psicológicos e emocionais que também estão relacionados.
Sim, essa é a principal repercussão, né, da doença, essa questão psicossocial, porque gera um estigma. Então, o paciente, ele tem vergonha de sair para a rua, de expor a região acometida, às vezes vai evitar usar roupas mais decotadas. Tem pacientes que têm lesões na face, né? Então isso gera uma imagem diferente, né? Então a dificuldade realmente é essa do paciente lidar com essa imagem.
Muito bem. Como que o vitiligo ele é diagnosticado? Existe algum teste específico que ajuda no processo de identificação da doença?
O diagnóstico ele é basicamente clínico, né? Mediante a avaliação de um especialista, normalmente um dermatologista, mas outros médicos também estão aptos a dar esse diagnóstico. Para confirmar, em alguns pacientes, às vezes a gente faz uma biópsia. Em geral, essa biópsia é para o paciente ter documentado aquele diagnóstico, para facilitar até a aceitação do tratamento, né? Então, normalmente é isso, mas clinicamente a gente já consegue, só de olhar e avaliar o exame físico, a gente já consegue diagnosticar.
E é sempre uma pergunta muito recorrente se há formas de prevenção. Então, quando a gente fala dessa doença, há alguma forma de prevenir ou realmente é uma doença que não dá para ter essa prevenção?
Então, não tem como a gente prevenir a doença, mas o que pode ser feito é evitar fatores de estresse. Porque o estresse emocional, o estresse físico, né, exagerado, pode ser um desencadeante da lesão. Né, em quem tem a predisposição genética. Como é genética, não tem como a gente barrar esse processo. Mas a gente pode, né, tentar amenizar, diminuindo esse estímulo, né, de estresse.
A gente fala de amenizar. Doutora, eu te pergunto quais formas de tratamento atuais estão disponíveis para pessoas que sofrem dessa doença?
O tratamento depende do tamanho da lesão, a extensão, né? Em casos, por exemplo, em crianças que a lesão está no início, o tratamento muitas vezes é emocional. A gente faz tratamento com psicóloga, né, acompanhamento, normalmente mudança de hábito de vida, estímulo à atividade física, nessa qualidade de vida, quando a pessoa tem lesões pequenas logo no início. Mas em áreas mais lesões mais extensas ou que já estão definidas, a gente faz um tratamento tópico ou tratamento oral, né, ou também pode ser feita a fototerapia. Mediante a exposição solar, com o uso de algum produto ou em um aparelho específico para esse tratamento. Aí, existem algumas medicações que estão em estudo ainda, né? Então, talvez a gente vai ter novidades aí nos próximos anos, quando saírem os estudos, mas basicamente são isso, com imunossupressores e medicações para tentar repigmentar a pele.
Muito bem. Por fim, doutora Camila, quais a mensagem que a senhora gostaria de transmitir às pessoas que possuem vitiligo ou as que convivem com alguém que tem a doença?
Eu queria passar para eles que assim, tem como a gente amenizar essas lesões, a gente consegue tratar, né, consegue evitar que elas progridam. Essa é a principal, né, questão do tratamento. Eu acho que é tratar as que já têm, tentar repigmentar e evitar que elas progridam. e que os pacientes devem sim procurar um apoio, porque às vezes ficam escondendo, guardando lesões, ficam com essa repercussão psicológica, né? Que a gente consegue melhorar essa qualidade de vida. Eu acho que a principal questão no tratamento do vitiligo é melhorar a qualidade de vida do paciente, para que ele aceite o diagnóstico e consiga conviver, né, bem com aquela situação. Então, se você tem vitiligo, convive com alguém que tem, procure atendimento médico, procure um dermatologista para que a gente possa te ajudar.
Muito bem, doutora Camila, muito obrigada por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã.
Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito de falar.